Galo nessa. Olha a chance, abriu pela direita. É no gol, olha o gol, bateu. Olha o gol, olha o gol, olha o gol.
Salve, salve, rapaziada. Tá começando mais um iFoot. Se você tá com fome de bola, pede um iFoot. Eu sou o Matheus. Aquele lá é o Chico.
Sou o Chico.
Pra quem não conhece ainda, esse aqui é o nosso estagiário, Fred. Tá meio sumido.
Tô.
Fala alguma coisa pros caras.
Não,
Se solta. Aqui é um lugar tranquilo, um lugar família.
O Fred, ele fica acanhado.
Ele fica meio...
Fico nervoso.
Ele tá tremendo ali. Ele tá igual o Carlinhos sendo apresentado no Botafogo, tá só? Mas, então, a gente gravou aí o último podcast sobre as transferências internacionais. A gente prometeu, estamos cumprindo e gravando sobre as transferências nacionais. Muita coisa aconteceu e eu tô pra dizer pra vocês que esse, pelo menos em nomes, é o melhor campeonato brasileiro dos últimos, sei lá, 6, 7 anos. Pelo menos em nomes.
Campeonato recheado, cara. As equipes se reforçaram. A gente tem super equipes. A gente tem super dívidas. A gente tem super contratações de janelas de transferências europeias da Premier League, inclusive, que pode estar pintando mais uma contratação aí ainda, que a gente vai falar disso. A gente tem elencos que eram horríveis se tornando os elencos absurdos. A gente tem jogadores que estavam sendo especulados em diversos clubes europeus vindo para cá. A gente tem clubes fortes ficando ainda mais fortes.
E é isso.
E é isso, cara. E é essa cachorrada aí que tá rolando. A gente tem Botafogo na Série B sonhando com...
Um lateral ex-Premier League.
Bom jogador. Ok, pra Série B vai deitar.
Vai deitar.
É isso, cara. A gente tem uma janela muito louca no Brasil.
Sim, cara. Acho que... Sei lá, eu acho que isso é um movimento muito dos últimos anos, assim. A gente vê um Flamengo, um Palmeiras hegemônico, vamos falar assim, disputando todos os títulos, papando todos os títulos
dos últimos anos. Com a saralhada grande.
E é assim, os outros clubes também dependem de títulos pra viver.
Com a saralhada grande, gostou.
Então, assim, ou eles se reforçavam, ou eles não ganhavam títulos. Então eles foram no caminho de se reforçar. Talvez não tão conscientemente assim, só gastando dinheiro com os malucos. Mas é aquilo, dá uma resposta imediata pro torcedor. Se é a melhor opção, não sei. Acho que não.
Bom,
mas...
eles dizem que tem um planejamento em cima disso. Será que tem?
Não sei.
A conta vai chegar.
Bom, por qual time você quer começar?
Pelo que eu quero começar ou pelo que a gente tem que começar?
Qual que a gente tem que começar?
Pô, eu acho que a gente tem que começar do time que mais contratou pro time que menos contratou. Acho que seria
o time que mais contratou é o time que melhor contratou também? Em nomes?
Olha, acho que é o time que mais mudou de patamar. Era um elenco merda e se tornou um elenco bom. Talvez sem tantas peças de reposição como um Galo, como um Flamengo, mas um time titular honesto.
De quem que você acha que a gente tá falando, Fred?
Do Coringão, né?
Pô,
do Cortinas.
Não, a gente tá falando, obviamente, do Vasco da Gama.
A gente tá falando do Fortaleza, que fez, na minha opinião, a melhor contratação da janela.
É?
Que foi o Lucas Lima.
Nossa, bom jogador, tá?
Lucas Lima, que é o James Rodrigues.
Melhorado.
Brasileiro.
Melhorado.
Melhorado.
Por favor, melhorado. Não se esqueça dessa parte que é muito importante.
Mas, falando sério agora... Cara, acho que o Corinthians é o time que mais mudou de patamar. Acho que o Corinthians, ele tinha um elenco que eu não colocava ele na briga nem por Sul-Americana. Eu, sinceramente, achava um elenco pior do que os dos clubes do Nordeste.
Cogitado pra cair.
Que tem bons elencos. Cogitado pra cair totalmente. Aí você pega aí um Cuiabá. Cara, eu acho que
grande
o elenco...
Cuiabá, é.
Eu acho que o elenco do Corinthians era pior que o elenco do Cuiabá. Corte.
Corte chegando.
Cara, o elenco do Cuiabá deu liga, cara.
E o Walter acertou, vai ficar mais uma temporada.
É, não, até o final do ano que vem. Elenco do Cuiabá deu liga. E pô, o PP deu certo também, tá meio machucado agora, né? Mas,
bom jogador.
Mas deu certo,
inclusive.
A gente falou essa porra.
Pepe,
João Lucas deu certo.
PP, Queremos você
João
aqui.
Lucas deu certo aqui.
Agora que você tá lá no...
Ameba, João
agora Lucas. Que você tá lá no Mato Grosso é mais difícil. Mas queremos você aqui no iFoot.
Mas é isso, cara. O Corinthians tinha um time muito merda. A verdade é essa. O grande jogador do Corinthians era o Jô, que, sinceramente, o Jô hoje ele não machuca ninguém. E agora a gente tem o Corinthians trazendo Renato Augusto, a gente tem o Corinthians trazendo Juliano, a gente tem o Corinthians trazendo Roger Guedes, o William. Olha, cara, só nesses quatro jogadores aqui que eu falei, desses quatro, o Roger Guedes ainda é uma incógnita pra mim. Eu acho que a galera tá super valorizando o Roger Guedes. Roger Guedes, quando ele jogava no Palmeiras, ele era um jogador ok. A torcida do Palmeiras não era a maior fã do Roger Guedes, se a gente parar pra pensar. Aí ele foi pro Galo, fez uma palhaçada lá no Galo, jogou direitinho e, porra, foi pra China com um salário completamente incondizente com o nível de futebol dele. Mas a China é assim, né? A China contrata jogadora... Mas é um jogador novo, um jogador driblador, é um jogador que o Corinthians não tinha. Eu achava que a grande deficiência do Corinthians era a falta de velocidade pelos lados.
Pode jogar tanto pelo lado quanto pode jogar centralizado.
Pode jogar centralizado. É um jogador importante. Não tô querendo desvalorizar o Roger Guedes, mas se a gente comparar um Roger Guedes com o William, por exemplo, porra, o William é jogador de seleção brasileira de
Renato
duas Copas
Augusto.
Do Mundo. Renato Augusto é jogador de seleção brasileira de Copa do Mundo também. A gente pegar aí um...
Até o próprio Juliano, é, cara. O Juliano ele já teve sucesso aqui, cara, no Inter, já teve sucesso no Grêmio.
Inclusive, das quatro contratações, eu acredito que a do Juliano tenha sido a melhor.
Rapaz!
Porque o Juliano é mais novo. E o Juliano veio por um preço muito inferior aos outros jogadores. Então, assim, eu acho que dado todo o contexto da negociação, acho que o Juliano também é uma peça que faltava, cara. Por exemplo, se você chegasse pra mim e perguntasse, o Juliano teria vaga no Flamengo? Teria. O Flamengo não tem hoje uma reposição pra meio armador. O Juliano talvez não seria titular no time do Flamengo, mas seria uma peça fundamental. Seria um 12º jogador do Flamengo, como foi o Reinier, como foi há tempos atrás, como tá sendo o Vitinho hoje. Então, assim, são jogadores que fazem a diferença em jogo. Juliano é um jogador que dificilmente ele erra passe. Juliano é um jogador que dificilmente ele faz uma partida ruim. Ele é um jogador muito na média, mas a média dele é muito acima da média do futebol brasileiro, entendeu?
Ele tem uma média muito alta. Ele é o jogador nota 7, que ele tá sempre no 7.
Cara, eu acho o Juliano muito bom jogador. Muito bom jogador desde a época do Grêmio. Driblador. Pô, tem corpo. É um cara que tem posição física. É um cara que não se machuca tanto. Pô, o Juliano é muito bom jogador. Eu admiro o futebol dele pra caramba. E se a gente parar pra pensar, o Corinthians, ele tinha um elenco muito merda. E tinha um elenco, e tinha o Luan, que era o grande jogador do elenco merda, que deu completamente errado. Mas a gente não pode esquecer de quem é o Luan. Luan já foi o rei da América, jogando muita bola.
Sim.
E eu ainda acho que o Luan tem esse futebol. Então, cara, eu acredito que o Luan, inserido num time, porra, maneiro, como é o time do Corinthians hoje, inserido ali, talvez ele possa pegar até a vaga que é do Jô. E jogar Sim. de segundo atacante ali, livre, fazendo uma posição parecida com a que ele fez no Grêmio.
Sim, pode fazer uma dobradinha ali, ele e o Roger Guedes. Fazer
o Luan, cara, eu acho que se torna uma peça fundamental no Corinthians hoje. Coisa que ele não estava sendo, porque ele não pode ter toda essa responsabilidade.
Pode vir a se tornar.
Melhor. Pode vir a se tornar, exatamente. E, porra, a gente tem um timaço, cara. O Gabriel é muito bom jogador. O
Fagner.
O paraguaio. Como é que é o nome do paraguaio? É paraguaio? É colombiano.
O Cantilho.
O Cantilho. Cantilho é um bom volante. Pô, o Fagner é um dos melhores laterais direitos do Brasil hoje.
Você tem aí o
Gil, que é bom jogador.
O Fábio
Você tem
Santos.
O Fábio Santos, que é bom jogador.
Inclusive bate pênalti.
Você tem o João Vitor, cara.
Que tá indo
o zagueiro,
bem.
Que é um zagueiro novo e promissor.
De acordo com o Sled, devia ser convocado para a seleção brasileira.
Sled.
Sled maluco.
Sled. O Sled é o Sled, né?
Sled.
Piada interna, pra quem não tá entendendo, provavelmente.
Acompanha as lives no nosso Instagram que você vai entender. É isso.
Falou de Instagram aqui, o menino do Instagram, o menino estourado.
É, o menino do Instagram que tá aprendendo com o nosso gerente, né?
É.
Tá difícil.
Mas hoje a gente trouxe, hoje a gente sequestrou ele.
É.
Cara, assim, trazer o Fred é uma operação de risco.
Sim,
porque
sim.
A gente tem que cruzar uma cidade, a gente tem que cruzar a nação. E além da gente cruzar essa nação, a gente se fode. Porque chega aqui e ele não fala nada.
Então eu quero ouvir de você, Fred. Quem pra você foi a melhor contratação dessas quatro do Corinthians?
Das quatro do Corinthians, sinceramente, eu acho que foi o William, que ele muda demais o patamar do futebol brasileiro. Ele já teve um nível de futebol absurdo. E se ele apresentar o que já jogou, pô, é absurdo.
O William, assim, ele vem com a expectativa que o Douglas Costa veio pra cá, exato, né, cara? É um jogador que, assim, é muito acima da média e pode ser desequilibrante pra um campeonato. Pode ser tipo o nosso querido Zarate.
Exato.
Um jogador de desequilibrar campeonato. Mas e eu penso um pouquinho diferente de vocês. Eu acho que a melhor contratação foi do Renato Augusto. Apesar dele não estar jogando muito nesses primeiros jogos, eu acho que já é um cara que já tem a identificação com o clube, teve um encaixe, já foi testado e provado naquele contexto do
já
Corinthians.
Meteu um golaço.
E meteu um golaço no primeiro jogo que ele jogou. Assim, eu acho que ele é o cara que tem... É, ele pode nem ser o melhor entre eles, mas é o cara que tem mais chance de dar certo.
Renato Augusto em alto nível é titular em qualquer clube europeu. Se ele jogar o futebol que ele jogou
qualquer
naquela época.
Qualquer clube europeu?
Qualquer clube europeu. Não fala um clube europeu.
Real Madrid.
Real Madrid.
Ele seria titular no Real Madrid porque o Modric está sempre machucado.
Bayern de Munique.
Me fala outro time.
Bayern de Munique.
Bayern de Munique, ele seria titular no Bayern de Munique porque o... Como é que é o nome dele?
Não sei.
O Kimmich vai jogar de lateral direito. Me fala outro clube. Vamos lá.
Ah, no PSG.
No PSG, ele seria titular no PSG porque provavelmente o Verratti vai se machucar. E se o Verratti não se machucar, o PSG vai precisar de um equilíbrio defensivo. E o Renato Augusto é esse jogador que vai dar o equilíbrio no time do Paris Saint-Germain ao lado do Rinaldo. São dois jogadores que fazem a mesma função, correm o campo inteiro. Me fala outro clube. Eu quero ser desafiado, cara.
Você quer um desafio?
Eu quero provar minha teoria.
Você quer um desafio de verdade?
No Flamengo ele não joga.
Já chegamos em um. No Botafogo.
No Botafogo?
É.
Ah, cara, eu não sei o time do Botafogo de cabeça não, vou ser sincero pra você.
Mas, voltando aqui ao tema central.
O objetivo é inserir o Renato Augusto em qualquer clube do futebol europeu. No futebol brasileiro, eu não conseguiria encaixá-lo no Flamengo hoje.
No Galo ele jogaria? No Palmeiras?
Porra, jogaria no Galo.
No Palmeiras eu acho que o Renato Augusto não jogaria.
Jogaria.
Acho que não jogaria.
Jogaria.
O Abel Ferreira não ia gostar disso.
Jogaria. O Abel Ferreira é retardado, né? Convenhamos, o Abel Ferreira é o português menos português da história do futebol brasileiro. Pô, porque se a gente parar pra analisar a história do futebol brasileiro, a gente tem brilhantes portugueses que passaram por aqui. Vide... um barbudo safado e...
Que não tem barba.
Que não tem barba, mas que é muito gato. E que fez uma linda história aqui no Flamengo. Mas eu acho o Abel muito fraco. Eu acho que o grande problema do Flamengo é o do Flamengo, graças a Deus, não é do Flamengo. O grande problema do Palmeiras é o técnico. Se a gente pegasse o Dorival Júnior e colocasse no Palmeiras, o Palmeiras virava uma máquina.
Oh. Esse daí é outro pro corte.
Gente, é só vocês registrar. Fazerem o seguinte raciocínio. O Cuca, ele... Porra, o Mauro César até zoa o Cuca. Fala que ele tem o tal do Cuca Ball. Eu discordo um pouco. Eu acho o Cuca bom treinador. Só que as pessoas têm essa implicância com o Cuca. Negócio de lateral longo, de chutão, enfim. Ele é um treinador meio à moda antiga. Com ele não tem muito desenrolo. O Galo tá jogando bola, cara. O Galo tá jogando bola. Já tem identificação com o Galo e tal. Tá dando certo. Agora, o time do Palmeiras, se a gente analisar, o time do Palmeiras tem elenco. Tem qualidade humana. E tem o Dudu, cara.
O Dudu voltou pra mudar o patamar. Agora que você puxou o Palmeiras. Era isso que eu ia falar. O Dudu.
Dudu muda o patamar.
O Dudu muda. Ele é a melhor contratação do futebol brasileiro? Essa volta dele? Porque é um cara que já é testado e aprovado num período recente aqui no Brasil. Ele volta, cara, num contexto... Não digo nem semelhante ao que ele saiu, não. Melhor do que ele saiu.
Eu acho que não é a melhor, não. Porque se a gente parar pra analisar a melhor aqui, cara, é complicado. Complicado cravar uma, mas eu vou cravar mais pra frente. Mas eu não acredito que seja ele, não. Porque eu acho que quando o cara vai pra um mercado que o futebol é bem abaixo do nível atual, acho que ele perde um pouco de ritmo de jogo. E ele também não tem feito partidas absurdas desde que ele voltou, não. Deve ter feito 2-3 jogos também. Enfim, não vi nenhuma partida que eu falasse, porra, é o Dudu. Mas por tudo que ele já provou aqui no futebol brasileiro, e por ser quem ele é, eu acredito que o Dudu seja o jogador que o Palmeiras não tem. que é o cara da responsabilidade. Porque muito se falou em Rony, muito se falou em Luiz Adriano, que eu acho horrível também, horroroso. Muito se falou...
Quê? Que nem titular mais no time.
Não, eu sempre falei isso desde o ano passado. Eu falei, gente, o Luiz Adriano é horroroso. Não, o Luiz Adriano é bom jogador.
De acordo com a ex-mulher dele, russa, tá faltando ele largar o pagode.
Cara, o Luiz Adriano... Ele é, eu não sei explicar, eu não gosto do tipo de jogador, assim, nada contra o Luiz Adriano, galera, nada contra, mas eu não é um jogador que me enche os olhos.
Deu uma pequena pausa, mas voltando aí rapidinho, né?
Pô, o Fred me deu uma salsichada, filho.
Que isso, que isso. E é assim que a gente volta.
Fiquei salsichado.
Se eu não estou enganado, estávamos falando de Dudu, não era? No time do Palmeiras. Palmeiras que trouxe, a gente falou um pouquinho do Dudu, né? E Palmeiras que trouxe mais um reforço, que foi o lateral esquerdo Jorge.
Trouxe machucado, né?
Ele tá machucado.
Se trouxe jogar, outro lateral esquerdo também, né?
Trouxe um outro lateral esquerdo também que eu não lembro o nome. Mas é um... Uruguaio? Paraguaio?
Uruguai.
Uruguaio. Uruguaio? Com certeza?
Não.
Mas veio da Argentina.
Confirma aí pra gente, pô.
Você veio da Argentina, não veio?
Veio, eu acho. Mas...
É, e se jogar bom, né?
Ficou maluco.
Não. É porque o Matheus tava falando, eu tava tentando cortar ele em cima do que ele tava falando.
Mas ficou, não tá...
Não ficou bacana, não.
Não ficou bacana, não.
Perdi a postura.
Bom, mas voltando a falar do Jorge. Jorge que...
Aqui.
Ó, chegamos no cara. Foi o Joaquim Piqueires.
Joaquim
Piqueires. É um futebolista uruguaio que atua como lateral esquerdo e meia e jogava aparentemente no Peñarol. Já jogou no River Plate. Então, mas a gente estava jogando no Peñarol. É, esse aí eu admito que eu não conheço. Mas conheço o Jorge. E o que posso falar do Jorge?
Jorge é um jogador mediano.
O Jorge em boa fase, ele é top 3 laterais esquerdos do Brasil.
O Jorge em boa fase, ele é top 10 lateral esquerdo do Brasil.
Top 3.
Top 10.
3.
10.
Lembrando que o Jorge é cria.
Posso te falar... Cria porra nenhuma, o cara arrumou confusão com o Jorge Jesus, velho.
Deixa arrumar, cara.
Cara, o
Rafinha também se arrumou.
Você já essa confusão? Nada a ver essa
Jorge
confusão.
Jesus dando tapinha na cara.
O cara deu tapinha. Pô, o cara deu um tapa na minha cara, mano.
Aquilo foi
o cara pistolou.
Mas...
Ah, o Jorge que é um lateral na moral. Ele, se ele estiver jogando bem, ele joga direitinho. Mas eu acho que o Caio Henrique tá na frente dele, o Felipe Luiz tá na frente dele.
O Caio Henrique nem tá aqui.
Não, tô falando... Ah, achei que você tava falando de brasileiros.
Não. Top 3 brasileiros atuando no Brasil.
Pô, não é. Ó, a gente tem Felipe Luiz, Guilherme Arana, Renê, Ramon, Felipe Jonathan.
Pra mim, ele só tá atrás de Felipe Luiz e Arana. O resto,
ele é melhor. Você acha que ele é melhor que o Felipe Jonathan?
Sim.
Ah, velho.
Acho.
Tá bom.
Acho ele, inclusive, bem melhor que o Felipe Jonathan.
Nossa senhora.
Acho.
Nossa senhora.
Acho bem melhor do que o Felipe
Jonathan. Nossa senhora.
Felipe Jonathan, que de acordo aí com o Fonte, recebeu proposta da Juventus, né?
Sério?
Que é isso. Isso foi nosso primeiro podcast. Você falava que o Felipe Jonathan tinha uma proposta da Juventus.
Eu falei?
Falou.
Eu?
Você.
Não fiz isso.
Você falou. O Felipe Jonathan, que é muito bom jogador, ele tá cogitado aí pra ir pra Juventus. Ou pro Porto, eu não sei, é um time desses aí, maluco.
Felipe Jonathan, que é muito bom jogador. Eu acho que, inclusive, o Felipe Jonathan seria titular hoje em qualquer clube no mundo.
Caramba.
Me fala um clube no mundo e eu te falo, se eu...
E começamos essa de novo.
Me fala um time.
Não quero.
Me fala um time.
Não, tá bom
já, cara.
Fred.
Pelo amor de Deus. Me fala um time,
não,
Fred. Me fala um time.
Não quero falar
só time. Só me fala um.
No Manchester United.
Não, tirando o Manchester United. Tirando o Manchester United.
Não faço ideia de time.
Barcelona, ele é muito melhor que o Jorge Alba.
Meu Deus.
Quê?
Por quê?
Ele tem um poder ofensivo muito melhor que o do Jorge Alba, ele bate muito melhor falta.
No Atlético Mineiro.
Ele seria titular no Atlético
Mineiro. Pô, ele é melhor que o Arana?
Ele é muito melhor que o Arana.
Que isso, gente. É esse tipo de coisa que temos que ouvir.
Ele tá no Mônaco.
No Mônaco? É. Que o Caio Henrique?
É.
Pô, Caio Henrique é meio campo, filho. Muito melhor que o Henrique. Tá, é brincadeira, galera. Mas ele seria titular na maior parte dos clubes do mundo.
Bom,
continuo achando isso. Eu acho ele um ótimo jogador. Mas é isso.
Bom, então tudo bem.
Paga nós, Felipe.
Falando de Santos, já que puxamos o Felipe Jonathan, a gente também tem um reforço no Santos chegando aí pra suprir a ausência do Soteldo e do... Caio Jorge, que foi pro Juventus.
É o Fábio Carille?
Não, não é o Fábio Carille ainda. Ainda.
Mas ele chegou, né? Assinou. Ou tava só cogitado?
Eu vi que ele tava conversando, ele revelou as negociações, mas até o momento que a gente tá gravando o vídeo, pelo menos, ele não assinou.
Não assinou? Mas ele já não tinha chegado no Brasil? Ele
chegou
tava
no
fora.
Brasil, mas não assinou. Ele quer conversar.
Entendi.
Mas esse pessoal com dinheiro é outra coisa, né? Eles não conversam por WhatsApp.
Ele tá empregado?
Não.
Ele tá desempregado fora do Brasil?
Pelo que eu entendi, sim.
Que vida boa, hein? Porra.
Esse pessoal que ganha bem é outra coisa, né? A gente vai, tem que trocar ideia, a gente vai lá pelo WhatsApp, pelo grupo na live, a gente faz qualquer coisa. Agora, o cara, com dinheiro, ele tá desempregado lá. Vou lá no Brasil,
sair pra comprar cigarro. O famoso sair pra comprar cigarro. Mas, pô, eu não sei vocês. O que foi? Nem foi tão engraçado essa.
Pô, eu achei bastante engraçado.
Eu não sei vocês, mas falando único e exclusivamente do Carille no lugar do Fernando Diniz, que eu acho que agora as pessoas vão entender que Fernando Diniz não é um bom treinador. Mas, enfim.
Ou não, né? Tem gente que ainda defende o dinizismo.
É. A gente aqui chega a uma conclusão. O Carille não é o nome pro Santos.
Eu acho que isso mostra
um pouco como... Eu vou parar de falar eu acho, eu vou falar com convicção agora. O nome certo pro Santos seria Dorival Júnior.
Cara,
Não.
Essa procura pelo Carille mostra como o Santos está perdido. Porque o Fernando Diniz é um estilo, o Carille é completamente outro estilo, diferente. E está sendo cogitado também o Rogério Ceni, que já é outro estilo.
O Carille é um... Como é que é o nome dele?
Não sei.
É um... Que tava no esporte, é um Jair Ventura com pouca grife.
Ou com muita grife?
Com pouca grife.
Jair Ventura tem muita grife, o Carille tem pouca grife? É isso.
O Carille é campeão brasileiro, né?
Então o Carille tem muita grife?
Pô, mas o Carille é ruim.
E o Jair Ventura é filho do Jairzinho.
E o Jair Ventura.
Mas a gente não falou do reforço do Santos, que é o Léo Batistão.
E o Diogo Tardelli.
E tem o Diogo Tardelli, verdade, muito bem lembrado. Diogo Tardelli. Cara, o Diogo Tardelli, eu vou te falar, ele vai acabar sendo titular nesse time do Santos. Mesmo com seus 42 anos.
E o Léo Batistão?
Vai ser ponta, junto com o Marinho.
O Léo Batistão vai ser ponta?
Vai ser ponta.
Quem vai ser ponta? Como que ele vai ser ponta?
Jogando na ponta.
Não, mano, não tem como. É a mesma coisa que você chegar pro Lukaku e falar, Lukaku, você vai fazer a direita.
Pô, mas o Léo Batistão não é do tamanho do Lukaku.
Pô, mas não interessa,
filho. E o Lukaku fazia muito bem ali o revezamento com o Lautaro, tá?
Pô, não tem condição.
Não
tem condição.
Pô, eu acho que...
Você acha que o Léo Batistão vai ser ponta?
Eu acho que o Léo Batistão chega...
Isso é impossível.
Eu acho que o Léo Batistão chega hoje pra ser centroavante e quando o Diogo Tardelli estiver à disposição pra ser ponta.
Diogo Tardelli nunca tá à disposição.
Aí você tem um ponto.
Eu acho que a contratação do Diogo Tardelli faria muito sentido se ela tivesse sido feita há 10 anos atrás.
Igual o Rafael Moreno no Botafogo.
Porra, cara, o Diogo Tardelli é um jogador que, sei lá, desde que eu me entendo por gente, ele joga futebol.
Eu tô falando assim, eu tô falando dos 11 ideais do Santos. Nos 11 ideais vai ter o Léo Batistão de
ponta. Ele foi um dos primeiros aí pra China, não foi? Pro Xangô do Luaneng?
Foi
uma porra de essa. Saiu do Galo.
Saiu do Galo, foi pro...
Aquela época do Galo ele era muito bom. Naquela época ele era muito bom jogador.
Até quando ele voltou quando ele voltou pro Galo ele ainda era muito bom. Aí depois ele saiu de novo e...
Desandou.
Inclusive, o Diogo Tardelli é uma das contratações mais... Como é que se fala? É uma das maiores barrigadas de Eduardo Bandeira de Melo. Toda hora o paparazzo anunciava a contratação de Diogo Tardelli. Lembra dessa parada na época do Eduardo Bandeira de Melo?
Pô, não lembro. E não,
nunca chegou,
velho.
Nunca chegou. E o pessoal ainda bota mó pilha, inclusive. Mas eu guardo o papo. Foi uma barrigada, né? Acontece.
Acontece. Acontece com os melhores, com os piores.
Mas, né? volto a dizer. Léo Batistão vai jogar no meio. Não tem como.
No meio?
Não tem como, não. No meio do centroavante.
Ah, tá.
Porra.
Que medo. Não, achei que eu tava doido
Sanches,
de ponta, mas...
Mete pé aí. Não, não tem condição. O time do Santos que eu acho esquisito. É um time esquisito.
É um time esquisito.
Quem é o goleiro?
Que um tá time goleiro João Paulo.
Um time comparável. O outro parou de jogar de novo.
O John já virou reserva novamente.
O John que é bom goleiro. Muito melhor que o Everson que tá na seleção. Só lançando uma polêmica aqui. Eu acho o Everson horroroso.
Lembrando que o John é reserva do João Paulo. Que também é melhor que o Everson.
Que também é melhor. Provavelmente o terceiro goleiro do Santos também é melhor que o Everson. É muito difícil você...
O terceiro goleiro do Santos, se eu não me engano, é o Vladimir.
É melhor que o Everson.
Pô, aí é... Saiu?
Acho que saiu.
Fala no microfone, Fred.
O Vladimir é melhor que o Everson.
Pô, aí eu acho pegada. Acho de pau a pau.
O Vladimir é melhor que o Everson. O Júlio César. É melhor que o...
O Careca?
O Careca. Porra, não. O Júlio César aqui.
O Júlio César do Flamengo.
O Júlio César do Flamengo aposentado.
Que é reserva do Cleiton, né?
Levantei a bola.
É muito melhor que o Everson.
Pronto.
Muito melhor que o Everson. Cara, o Doni... O Diego Maionese é melhor que o Everson.
O Diego Maionese é doido.
O Diego Souza no esporte de goleiro é melhor que o...
Felipe Melo?
Diego Souza no esporte. E falando em Diego Souza, vamos pra onde agora? Pro Sul. Vamos pro Grêmio.
Bah.
Grêmio que trouxe ele.
Não conheço as contratações do Grêmio.
Você conhece?
Conhece.
Miguel.
Angel.
Borra.
Ah, não, o Borra eu conheço. Aí, inclusive o Borra, eu não sei por que a torcida do Palmeiras tem tanta cisma com o Borra. O Borra é 200 vezes mais centroavante que o Luiz Adriano e 500 vezes mais centroavante que o Davidson. Que o Davidson, ele é horroroso. E o Luiz Adriano é outra bosta. Mano, pô, bosta não, né? Bosta é uma palavra feia. Mas... Sério, eu acho o Borra o melhor centroavante do Palmeiras. Eu
e boto... agora foi pro Grêmio.
É, eu boto o Borra no nível maneiro de Brasil. Eu acho que eu boto ele no top 5. Centroavante do Brasil, eu acho que eu boto ele no top 5.
Top 5 centroavantes do Brasil.
Pô, cara, você vai pegar. Olha, vamos fazer um rankingzinho de bobeira aqui, rápido, por alto.
Gabigol.
Gabigol, Pedro, Diego Costa. Gabigol, Pedro, Diego Costa. Você tem...
Pra mim o Calleri é melhor do que ele.
Pô, Calleri não vai entrar nessa linha, não.
Eu acho o Calleri bem melhor
que quem?
Que o Borra.
Ah, não.
Porra,
não,
acho muito
não,
melhor.
Não. Calleri... Matheus, pelo amor de Deus. Calleri tá 10 anos na Europa. Calleri não
que
fez...
isso, cara? O Calleri tá 3 anos na Europa.
O cara tá 3 anos na Europa, nunca se firmou em nenhum clube, nunca fez mais de 10 gols por
e
nenhum
fez,
clube.
E fez gol pra
cacete em uma temporada no São Paulo.
Sim, e o uma Borra temporada. Fez muita coisa em uma temporada pelo Nacional do... pelo Atlético Nacional da Colômbia.
O Borra foi artilheiro da Libertadores pelo Palmeiras.
Por 36 milhões.
Não, tudo bem.
E o Calleri...
Não, tô discutindo. Graça. Não tô discutindo.
Não, e o Calleri... Que...
Não. Não dá pra botar preço nessa parada.
Não, tudo
não.
Bem. Então, tudo bem. O Borra tava emprestado pro Milionários?
Não, ele tava jogando no Atlético... Não, no...
Júnior Barranquilla. O cara voltou pra Colômbia.
Pô, desculpa.
Pô.
Mas ele voltou pra Colômbia porque ele é colombiano. E esse é o clube do coração dele, tá ligado? E o Palmeiras não ia utilizar o cara.
Não.
E ele... Também, ele provavelmente ele não tinha mercado na
cara,
Europa, que o Calleri tem.
Eu vou te falar.
Mas isso daí é outra se parada, velho.
Deu até ruim aqui agora. Se os São Paulinos ouvirem você falando que o Borra é mais centroavante que o Calleri...
É a mesma coisa que eu chegar e é a mesma coisa que você perguntar para um flamenguista se o Guerreiro é melhor ou pior que o Pedro, por exemplo. Os flamenguistas...
Guerreiro que é melhor que o Borra.
Eu também acho.
Então pronto, chegamos em
não, eu acho que o Guerreiro é melhor que o Borra.
Hoje
eu
não.
Acho que o Guerreiro...
Hoje não.
É. Não, hoje
importante
não.
Falar.
Mas eu acho que o Guerreiro em alto nível, ele é o segundo melhor centroavante do Brasil. Eu acho que ele só perde pro Gabigol mesmo. Eu acho que ele é melhor que o Pedro quando ele tá em alto nível.
Acho que ele é mais completo que o Pedro.
Pô, o Guerreiro é muito bom centroavante. Só que, cara, a minha parada com o Calleri é a seguinte... Beleza, eu não acho o Calleri um jogador horrível. Só que eu acho que as pessoas depositam uma parada no Calleri que só foi provada uma temporada na vida dele. Tá ligado? O Borra, tipo, também não acho o Borra o melhor centroavante do Brasil. Não tô falando isso, não. Tanto que eu dei um top 5.
Pô, eu acho top 5 ainda muita
porra,
coisa.
Porra, mas
pra
a gente tá
ele,
falando
cara.
De Brasil, cara.
Sim, no Brasil eu acho.
Porra, mas aí eu vou botar.
Cara.
Pô, tem o Fred, tá ligado?
O Fred.
Tem o Fred. Ninguém falou do Fred aqui e o Fred é um dos melhores nessa lista aí.
É um ponto importante.
Ninguém falou do Fred. Ninguém lembrou do Fred. Mas. Cara, eu acho que...
O Marcelo Moreno não. Joga basquete.
Não, tá Navarro, Marcelo líder Moreno, de assistências.
Que eu hoje, acho Marcelo Moreno, que hoje é artilheiro das eliminatórias.
Eu acho o Marcelo Moreno muito ruim, velho. Nossa senhora, esses caras do Flamengo... Esses caras que deram errado no Flamengo são horrorosos. São horrorosos. Ó, mas olha só, vamos fazer, ó. Gabigol, Pedro... Vou fazer o meu. Gabigol, Pedro...
Diego Costa...
Fred... E quem que é o outro? E Guerreiro.
Já são 5, o Borra não entrou no top 5.
É, o Borra tá em sexto. Hoje.
Hoje você bota o Guerreiro na frente dele?
Bota.
O Diego Sim. Souza.
Não.
E o Borra.
Não, eu acho o Diego Souza fraco.
Yuri Alberto.
Yuri Roberto.
Pô, sei lá, não posso falar do Yuri. Não tenho...
O Gilberto do Bahia.
Um bom centroavante, mas eu acho o Borja melhor que ele.
Pô...
Eu acho o Borja melhor que ele.
Que isso.
Eu acho o Gilberto mais completo.
Eu gosto muito do Borja. Tô falando sério. Eu acho que o Borja é o melhor centroavante do Palmeiras. Era do Palmeiras.
Que não é mais do Palmeiras.
É, que não é mais do Palmeiras. Eu acho que é uma boa contratação.
Ele ou Diego Souza?
Diego Souza?
É.
Ele ou Diego Souza? Borja. Eu prefiro Borja. Cara, eu não acho o Diego Souza um centroavante, velho. Na sinceridade, não acho. Acho que o Diego Souza é muito mais meia do que centroavante, só que a idade foi empurrando ele pra frente. Eu acho que o Diego Souza é bom centroavante. Não, bom jogador de futebol brasileiro, mas não acho que é centroavante. Eu também não colocaria exatamente o Gabigol como centroavante.
O Thiago Neves de falso 9.
Pô, tá maluco, tá maluco.
É que, se a gente for botar o Gabigol de centroavante, hoje, o Hulk é centroavante.
É, não, tipo, é, eu acho que o Gabigol não é centroavante, mas pode ser atacante em geral, não mudaria o meu ranking.
Aí o Bruno Henrique tem que entrar aí no meio.
Ah, não, aí não, não, que... não, não, não. Passa essa porra, esquece essa merda aí que a gente tá...
Já foi, já
tá
foi.
Na discussão idiota aqui.
Bom, a gente já falou, a gente já emendou aí do
mas
Grêmio falando
do tem que ver uma parada do custo, né? Isso é importante.
Sim.
O custo de salário.
A gente já, falou, já emendou aí meio do Grêmio falando com São Paulo.
Mas eu aposto com vocês que e... o Calleri não vai dar certo.
Pô, eu acho que ele vai dar muito certo com o Rigoni.
Pô,
eu acho que essa dupla vai dar muito certo, cara. Mano.
Eu não tô com essa expectativa.
Eu acho que essa dupla vai dar muito certo. Eu não sei, tem gente... Cara, é engraçado.
Eu não tenho esse fetiche no Calleri.
Eu vejo muito 880, tá ligado? Tipo assim, eu acho a dupla Rigoni e Calleri é uma dupla, porra, muito boa. Uma das melhores duplas de ataque do futebol brasileiro. Não digo a melhor, nem a segunda melhor, nem a terceira melhor. Mas é uma das melhores. Tá ali no top 5 pra mim. Agora, eu vejo muita gente falando que o Calleri e o Rigoni é nada.
Eu acho. Eu não acho eles muito bons, não. Eu acho uma boa dupla. Mas não
vou achar eles toda, não. Muito,
o Rigoni é muito bom.
Eu acho o Rigoni muito bom. Eu acho o Calleri...
Versátil.
Eu acho que o Calleri com o Rigoni vai dar muito certo. Acho Sim. que isso especificamente vai dar muito certo.
Que
mas
bom.
Vejamos. O São Paulo também contratou... Já, a gente já emendou nessa de São Paulo. O São Paulo contratou o Gabriel Neves, é o nome
Foi.
Do rapaz.
Isso.
Que é igual o Fred Caldeira da TNT, que tem um bigodinho.
Bom bigode, né?
Porra, é igualzinho.
Esse cara, ele veio da onde?
Ele veio do Uruguai. Eu acho.
Eu não conheço.
Acho que foi do Nacional, não foi?
Eu não tô lembrando se foi Nacional.
Eu não conheço.
Foi, acho que do Nacional.
Eu não conheço.
É, então, esse daí ele veio mais com uma aposta, eu acho. Acho que até pelo pouco conhecimento que
pode
a
crer,
mídia brasileira
crer,
em geral tem dele, ele vem mais com uma aposta. E, bom, a gente já falou de Palmeiras, já falou de São Paulo, já falou de Santos, já falou de Corinthians.
A gente falou de Galo?
Não falamos de Galo. Vamos, então, fazer essa ponte aérea aí de São Paulo para Belo Horizonte e falar de Atlético Dinheiro, que trouxe ele a máquina de fazer gols e arrumar confusões e tomar cartões.
Que é flamenguista.
É flamenguista?
Diogo Costa,
é rubro-negro?
Caralho.
Numa final de Libertadores. Pênalti decisivo. Atlético e Flamengo.
Ah, pô, o cara é profissional. Eu chutaria por fora. Ia comemorar depois
o Guga. Se fosse o Guga nesse piano.
Ah, ele ia chutar pra fora. O Guga é flamenguista. O Guga veste. Mas o Diogo Costa é flamenguista. Vocês não estão ligados nessa porra, não?
Não,
cara,
acho que, pô.
Ele era dupla. Ele fazia dupla com o Kennedy, né? Aí, no Chelsea.
Ah, sim.
Aí, cara, ele. Tinha. Não acho que era final de Libertadores, não. Não foi agora isso, não. Mas teve algum jogo importante do Flamengo, tal, o Diogo Costa fez uma live. Não, o Kennedy fez uma live. Aí o Diogo Costa começou, vem pro Mengão! Vai pro Mengão, vai pro Mengão. Tipo, tem um sprint dessa parada na internet. Diogo Costa, tipo, botando o Kennedy. Porque o Kennedy, na realidade, assim, o Kennedy, ele não é flamenguista.
O Kennedy, que inclusive, ele tem uma séria dificuldade com entrevista, cara.
O Kennedy...
A entrevista do Kennedy. Você que não viu a entrevista do Kennedy,
Kennedy que
procure.
Novo...
Pelo amor de Deus, é muito
Kennedy
boa.
Kennedy que é o novo Bruno Henrique.
É o novo Bruno Henrique. É. Que também, esse posto é dividido com outro jogador do Flamengo. Mas a gente vai falar desse mais na frente.
Mas... É isso, ele é flamenguista. E tem uma foto dele dormindo também num aeroporto, num voo de não sei pra onde, nem no Brasil. Ele com a camisa do Flamengo dormindo. Em cima dele. Ele é flamenguista, Diogo Costa é cria, pô, esquece. Cara, ótima contratação, mano. É o Diogo Costa, tá ligado?
Se o Diogo Costa jogar, como ele mostrou no primeiro jogo, que ele vai conseguir jogar...
Ele é titular na seleção da Espanha. Se ele jogar o que ele joga.
Diogo Costa ou Morata?
Diogo Costa. Diogo Costa, sem titubear, o Morata é fraco.
Diogo Costa ou Paco Alcácer?
Dá pra jogar os dois.
Pô, não dá pra jogar o Paco Alcácer.
Que Que isso, cara?
Não dá, jogar. Pô.
Paco Alcácer... Ah, não, tô confundindo, perdão. Achei que você tava falando do... Do Celta Vigo.
O Iago Aspas.
Iago Aspas. Iago Aspas, dá pra jogar junto.
Bom jogador.
Iago Aspas é bom, pô. Não, tá maluco, velho. O Iago Aspas não. O Paco Alcácer é horroroso também. Tá maluco. O maluco parece que tem 300 anos. Ele é igual o Paulo Baier, já reparou? Eu não lembro o Paulo Baier. Ai, que cara. É muito mais centroavante que ele.
O Atlético teve mais alguma contratação agora? Ou foi só o Diego Costa? Que eu me lembro que foi só o Diego Costa. E aí...
Só entre aspas.
E aí só pra fazer uma palhinha rápida. Só pra gente continuar em Minas rapidinho. O América Mineiro trouxe ele.
O América trouxe alguém conhecido mesmo.
Zárate, ex-Boca Juniors.
Mauro Zárate.
Que porra é essa?
É?
Caralho.
É, sim. É por isso que eu tô falando que esse Campeonato Brasileiro é o campeonato mais recheado de jogadores aí nos últimos anos. O América Mineiro trouxe o Zárate. Pode não ser um centroavante de primeiro nível.
Porra, maneiro.
Mas é legal pro América Mineiro.
Maneiro.
É
esse Zárate, ele entrava todo jogo na Libertadores. Ele era reserva. O cara, o técnico do Boca. Inclusive, ele jogou a final.
Fez gol importante, não fez?
Fez. Ele é bom jogador, cara.
Jogou muito tempo na Itália.
Ele não é argentino, não, é?
É.
Não, ele é argentino? Pode crer. Ele jogou no México também, não jogou? Eu acho que
ele jogou na Inglaterra, não foi? Ou não?
O Zárate jogou, se eu não me engano, no West Ham.
Pô, chega pra ser titular, né, cara?
Se jogasse, ele vai disputar a posição com o Ribamar. E com o Bruno Nazário, que muitas vezes joga de falso 9. E o Fred tem propriedade pra falar do Bruno Nazário.
Como é ruim o Bruno Nazário.
Posso falar uma parada? Pode ser um pouco controverso, mas o Ribamar, cara, se ele, sei lá, eu não sei o que falta nele, mas se ele tivesse um pouquinho mais de, sei lá, não sei, habilidade não, habilidade é feio, né?
Frieza.
Tipo, mais tranquilidade. Mano, o Ribamar seria um ótimo jogador, porque ele é um centroavante que ele é rápido, ele tem, tipo, porte físico.
Forte.
E ele é alto, cara. Tipo, ele seria um ótimo centroavante.
Só que falta aquele quê, né? Falta o diferente.
Falta o diferenciado, falta aquela lambida. Falta aquela ajeitada.
Bom, e aí agora, acho que a gente já falou de todo mundo e vamos...
Calma.
Falamos de todo mundo ali que estava nos arredores e vamos fazer essa ponte aérea pro Rio de Janeiro agora. Ah, não, tem mais um antes de chegar no Rio. Que é simplesmente o novo centroavante do Bahia, Rodallega. O colombiano que chegou fazendo 4 gols nessa estreia.
Colombiano que é maluco, velho. Esse colombiano é escaralhado. O cara é doido, velho.
Ele jogava na Turquia, veio pra cá e assim...
E ele já é velho.
Sim, já tem 32, 33, 34.
Ele é velho, ele coroou. Jogou bem, velho. Bom, gostei.
Interessante.
Rodallega, filho. Roda neles.
E agora, então, vamos finalmente para... A ponte aérea...
Palmeiras não contratou ninguém, não, né? Só o Dudu, né, que trouxe.
É, falando do Jorge.
E também o Jorge, trouxe
e o lateral esquerdo, esquisito, que a gente não sabe.
Esquece esse maluco.
Mas vamos fazer a ponte aérea aí.
Vamos pro Mengão?
De Salvador
para
o Galeão. E vamos falar dele. A máquina. O Sideshow Bob brasileiro.
Porra, não. Antes da gente falar dele. Antes da gente falar de Rio de Janeiro, vamos falar de Fortaleza?
Fortaleza você já deu uma palhinha, mas...
Já, pô. Fortaleza fez a melhor contratação da janela. Tirou o Lucas Lima do Palmeiras. O Palmeiras tá pagando o salário do Lucas Lima, porque o salário do Lucas Lima é alto.
É verdade. Eu não sei. Eu não sei se foi empréstimo.
Cara,
eu não
sabe...
sei quais foram as
eu
condições.
Eu acho que ele poderia dar certo no Bahia. Não sei porquê, mas eu acho que no Fortaleza não foi um clube maneiro pra ele. Porque acho que ele poderia dar certo no Santos de volta, inclusive.
No Bahia, acho que ele seria reserva do Rodriguinho.
É, então. É, provavelmente. Só que, pô, no Fortaleza eu acho que ele vai ser reserva do Crispim, cara. O Crispim tá jogando muita
Crispim
bola,
tá
velho.
Tá jogando muito bem.
Matheus Vargas também tá jogando muito.
E, porra, o Ederson também tá jogando bem. E ele, pô, o Ederson é mais defensivo
sim,
também.
Sim.
Eu não vejo ele jogando no meio de campo do Fortaleza. Desculpa.
Talvez jogando de falso 9.
Porra, não tem como.
Inclusive, ele tem sido reserva, né?
Não tem como jogar de falso 9. Ele tem sido reserva no Fortaleza já?
Uhum.
Porra, aí é foda. Sair do Palmeiras pra ser reserva no Fortaleza é pegado.
É, de ser reserva no Palmeiras, ser reserva no Fortaleza.
Cara, o Lucas Lima jogaria algum dos clubes grandes do futebol brasileiro hoje?
Pô.
Disputam título?
Assim, não, disputam título você já pegou muito pesado. Se você for falar dos clubes grandes, Cara, eu acho que o Lucas Lima, no Fluminense, por exemplo, ele compete. Ele compete.
Porra,
porque
cara,
o Fluminense já tem três meias que estão mais ou menos na mesma
mesmo coisa, estilo, né?
No mesmo tá estilo. Maluco, três jogadores iguais.
Não, não, não. Não digo isso. Eu tô falando, se ele for pra aquele lugar, alguém vai sair. Eu acho que todos os quatro meias, no caso, puta, somando ele, tem um futebol mais
ou menos. É o time da Soneca.
Pode ser.
É o time da Soneca.
O Ganso se machucou, né? O Ganso vai ter que ficar um tempo fora. Lucas Lima tá. É o substituto do Ganso.
Porra, tá louco. Eu acho que ele seria titular no Internacional.
Internacional, que é o clube que, se eu não me engano, revelou o Lucas Lima.
Sério?
Pro futebol, sim.
Eu acho que ele seria titular no Internacional. Vamos parar pra pensar. O Internacional hoje joga com
o Edenilson. O meio armador do Internacional hoje é o Tyson. Que pode ser um ponto.
Que pode ser um ponto. E o Lucas Lima joga melhor que o Tyson, em alto nível.
Corte, corte, por favor.
Lucas Lima especulado no Barcelona, né?
Não, não, pera aí, pera aí. Pega o auge da carreira do Tyson e vamos pegar o auge da carreira do Lucas Lima.
Pô, cara.
Pô, eu não acho o Tyson esse absurdo todo que a galera fala, não, velho. Eu nunca teria levado o Tyson nem pra uma convocação pra um amistoso de Copa do Mundo.
Pô, cara.
De Copa do Mundo, não, de coisa amistosa.
Como o Lucas Lima também nunca foi, né?
Como também não teria convocado o Lucas
Lima. Então chegamos no ponto. O Lucas Lima e o Tyson não deveriam ter sido convocados em momento nenhum.
Ah, cara, assim, o Lucas Lima acho que esteve mais próximo. Quando ele jogava no... Pô, o Lucas Lima no Santos era muito era bom,
muito
cara.
Bom,
muito
bom.
Ele era muito
quando ele
bom.
Era feio, ele era bom.
É.
O problema foi a beleza.
O problema foi o dente. Tá faltando um espaço ali.
É.
Mas enfim. Ele e o Gabigol são tretados, né? Tem uma...
Sim, tem uma briga
ali. Tem um fura-olho, né? Ele sabe muito, pô. Ele sabe muito disso.
O Fred é ligado nas páginas de fofoca. É.
Não só nisso, né? Ele adora dar uma espetada.
Fofoca entre amigos, né?
Mas... Vamos pro Rio de Janeiro.
Ponte Aérea.
Ponte Aérea.
Ponte Aérea agora...
Ceará, Rio de Janeiro.
Fortaleza, Galeão.
Ceará, Fortaleza.
Fortaleza, Galeão, vamos... O Santos Dumont, qual que você prefere? Quer chegar por onde?
Eu não sei quem chegou por qual.
Não, mas você quer chegar por onde? Pelo Galeão?
Ah, não, pelo Galeão, tá maluco. Santos Dumont, maior trânsito do caralho ali
não,
no centro.
Não, o problema do Santos Dumont...
Não, se bem que o Galeão é foda também, pegar a linha vermelha.
Cara, o negócio do Santos Dumont é que você aterrissar... Você vai aterrissar, parece que você vai cair dentro d'água, pô.
É verdade.
É coisa de maluco.
Eu nunca aterrisei ali.
Porra, é coisa de maluco.
Só levantei.
Pô. Pô, você não ficou com medo do avião não levantar e cair dentro d'água, não?
Não, se cair dentro d'água, tá de boa. Pior é sair batendo em prédio e tudo. Água, a gente nada, né, filho?
Pô, você tem um ponto importantíssimo.
Porra, ali tá de boa. Se bater num prédio, explode.
Mas, então, falando do Flamengo agora, o Flamengo que fez duas contratações aí.
Flamengo que fez duas contratações, mas vai ser três até o final da próxima semana. E que vindo a terceira contratação que
cravou?
A gente tá especulando. Não, não tô cravado não. Isso é uma profecia. Isso é uma profecia. Vindo essa terceira contratação, o Flamengo vai ter o melhor elenco do Brasil, o elenco mais qualificado, o melhor time titular, o melhor time da América do Sul, o melhor time da América, o melhor time da África.
O melhor time do mundo.
Só não vai ser melhor que o Manchester United e que o Paris Saint-Germain, ponto. Cravei.
Você viu o repórter lá do Olé falando que o Flamengo agora, além... Que o Flamengo tá com esse projeto aí com o Tondela lá em Portugal, que além de ganhar
Tondela,
todas as...
Tondela que 20 anos tem que ir pra Champions League.
Não é 20, não.
Não é 20, não.
Não, é 8.
É 8.
8. São 3 anos pra chegar na Conference League, 5 pra chegar na Europa League e 8 pra chegar na Champions.
O Tondela tá estourado. Mas é que
mas esse... o cara do Olé tava falando que o Flamengo agora vai conquistar todas as Libertadores e Champions League. Vai dominar o futebol mundial e que o Gordo Braz não para.
Mas vamos, depois a gente podia fazer um podcast falando sobre esse projeto Tondela. Mas eu acho muito foda.
Vamos fazer um iFoot Extra falando dele?
Vamos fazer.
Legal,
acho pô, legal. Acho bacana esse projeto Tondela, porque, pô, só dando uma palhinha. Tu imagina tu ter um time pra desenvolver Ramon, pra desenvolver o Max, pra desenvolver o Lázaro. Pra desenvolver
Se você tivesse o Tondela, o PP não tinha saído para o Cuiabá. Tinha saído para o
Tondela. E pelo amor de Deus, o jogo tinha renovado com o menino lá que eu esqueci o nome dele.
Qual menino?
O quê?
Qual menino?
Porra, o Guilherme Bala.
Ah, o grande Guilherme
Caralho,
Bala.
Caralho, que saudade do Guilherme Bala.
Guilherme Poupou.
Guilherme Bala que tá pra onde?
Tá no na Ferroviária.
Ainda?
Acho que ainda.
Tá jogando?
Não, eu não acompanho a Ferroviária,
não deve estar.
Mas falando aí...
Falei besteira ou vocês discordam de mim que o Flamengo tem com essas três... Com essas duas e com a possível terceira contratação?
Com a possível terceira...
Vira o melhor elenco, o melhor time titular.
Chegando, tirando a última partezinha que você... Acho que emocionou um pouquinho. Aí eu concordo com você.
O melhor time da América?
Não. A última parte você falou o melhor time do mundo, tirando o Manchester United do PSG. Eu acho que aí você emocionou. Mas pouca coisa, mas foi só um pouquinho.
Tá bom.
Tirando isso, eu concordo com você.
Justo. Seria o melhor time da Turquia?
Não, realmente o Rodrigo está indo para lá.
Pô, isso é importante de falar que a gente não falou no nosso podcast de contratações internacionais. James Rodrigues está acertado com Istambul, Başakşehir, notícia quente.
James Rodrigues que é um Lucas Lima com grife, né?
O James Rodrigues podia vir no Brasil, né? Cara.
Com
o se o James Rodrigues estivesse no Brasil, ele ia jogar muito.
Falcão Garcia seria titular no futebol brasileiro em alguma equipe de ponta?
Porra.
Tá, seria titular no Flamengo.
Não. Em todas, menos no Flamengo.
Ele não seria titular no Galo.
Diego
Costa é melhor.
Briga, tá? É uma briga boa, é uma briga muito boa.
Não é.
Eu acho.
Não é.
Eu acho uma briga muito
não
boa.
Não é. Você tá considerando, seu coração tá te falando que
no auge o Falcão jogou.
Porra, pelo amor de Deus, no auge o Falcão foi o terceiro melhor jogador do mundo, caralho.
Hoje ele é melhor que o Diego Costa também.
Não é.
Eu acho.
Não é.
Eu acho.
Falcão que podia ir pro Olympique de Marseille pra acabar essa brincadeira aí. E não tem mais dinheiro pra contratar. Que São Paulo ele tá maluco querendo contratar todo mundo.
Inclusive, então, se o Davi Luiz chegasse lá...
Inclusive, ele
triste.
Trouxe uma joia do Schalke 04, o Harit.
Não existe joia lá.
Schalke 04 que cara, foi pra Série brincando. B pela primeira vez.
Porra, também o time não ganhava.
É verdade.
Ele teve alguma vitória? Eu acho que não teve.
Teve uma.
Uma vitória.
Se eu não me engano, ele goleou. Ele meteu 4-1.
No último jogo do campeonato.
Não, foi um pouquinho antes. Só que depois ele perdeu tudo de novo.
Partido de honra.
Foi. Que foi só isso. Mas, falando agora um pouquinho desses três, vamos falar dos dois que estão confirmados, depois a gente fala desse terceiro. Esses dois estão confirmados. Qual você acha que vai realmente jogar? Algum Andres vai assumir
Pereira.
A posição?
Andres Pereira.
Vai assumir a posição?
Eu acho que o Diogo vai dançar.
Pô, eu acho que o Andrés Pereira vai jogar muito no Brasil.
Eu acho que o Andrés Pereira vai jogar muito.
O Diego também vai querer mostrar muito futebol, né?
Não, o Diego já tem mostrado futebol, cara. Só que eu acho que o problema do Diego é a idade, velho.
É.
Sim. Eu acho que, e eu volto a falar, o Diego tá fazendo uma das melhores temporadas dele com a camisa do Flamengo essa temporada agora. A galera fala muito mal do Diego, mas o Diego assumiu a vaga do Gerson. E, mano, a gente não reclama tanto assim do meio de campo. Geralmente a gente reclama da defesa. Diego é um jogador importante pro grupo do Flamengo. Mas realmente a idade dele vai pesar. Vai pesar porque, porra... Cara, os treinamentos do Andres são absurdos. O Andres, ele tem uma explosão. Ele tem uma velocidade
de
raciocínio.
Eu acho o estilo dele, assim, físico, tudo, muito parecido com a Arrascaeta. Só que podendo fazer essa função mais atrás. Podendo fazer essa função mais defensiva.
Andres Pereira, que segundo o Metaforano, é um jogador que não tem expressão.
Mais do que o Bruno Henrique.
Mais do que o Bruno Henrique.
Doideira, tá?
Você não sabe se ele tá triste ou se ele tá feliz.
Cara, é uma coisa sensacional se você for ver. O Flamengo trouxe o Kennedy, que tem a facilidade...
simpatia.
A facilidade total, que inclusive...
Ele é um ótimo comunicador.
De acordo com o Kennedy, o Flamengo é o maior clube da Europa.
É. Se ele falou, tá
ponto.
Falando.
Ponto. É, tem o Andrés Pereira, que é o inimigo da...
Inimigo da boa face.
Não, inimigo do Boa Face, tem outros ali que...
É, boa.
Que brigam bem.
Rodiliano.
Pô, o Renê.
Renê.
O Rodiliano, que em alto nível, ele seria titular em qualquer clube do futebol brasileiro. Falei e sustento.
Mas, voltando ao Andrés Pereira...
Hoje eu tô muito...
Pode trazer o Andrés Pereira, que é... Pode trazer. Já trouxe o Andrés Pereira, que é o inimigo da expressão facial. E pode trazer ele.
Porra, bateu. Mas...
Pode trazer ele, Davi ou Luiz, o cara que quis dar alegria pro povo.
Cara, já volto nele. O Andrés Pereira, que ele é o melhor jogador de pré-temporada da história do Manchester United.
Verdade.
Eu nunca vi um cara pra jogar tanto na pré-temporada igual o Andrés Pereira.
E não jogar nada no...
Não, nada é forte, nada é forte. Ele fez... Eu acho que a melhor temporada da vida do Andrés Pereira foi no Valencia.
E não foi tão boa assim também, né? Vamos ser sinceros.
Ah, mas porra, é difícil fazer alguma coisa boa no Valencia.
Não. O Diogo Alves fez, tá?
Tá. Tá.
O
tá.
Rodrigo Moreno fez.
Boa contratação, hein?
Não.
Porra, que isso, que Rodrigo Moreno joga.
Não
mais.
Joga hoje.
Que porra, isso. Rodrigo Moreno joga mais.
Vai jogar de quê?
Qualquer lugar.
Não joga.
Joga de lateral direito.
Ele não joga. Ele não tem espaço no Flamengo.
Porra, que isso.
Kennedy é melhor que ele.
Eu não falei Flamengo. Eu falei que é uma boa contratação.
Ah, não, tá. Só tô falando que ele não tem espaço no Flamengo.
Pô, você... O Kennedy é melhor que o Rodrigo?
O Kennedy é melhor que o Rodrigo.
Que isso, gente. Corte. Corte.
Pô, o Kennedy joga muita bola, cara.
Caraca, que isso.
Pô, o Kennedy jogou muito no Granada.
Não,
Kennedy que é lateral esquerdo aqui, também, né?
Parabéns pro Kennedy, que ele jogou no Granada. É. Agora,
você falou do Valência e o Granada.
O Rodrigo é titular de seleção espanhola, pô.
Pô, tá, mas Rodrigo, seleção espanhola Costa. Não tem centroavante. Pô, Diogo Costa não tem nem titubeação, filho.
Pô, cara. Pô, o Bielsa vai discordar de você.
Pô, né? Se o cara fosse bom, ele não jogava no Leeds, caralho. Se ele fosse bom, ele tava jogando no United, no City, no Chelsea. Tá jogando no Leeds. E jogava no Valência. Por que, que ele não jogava no Barcelona? Real Madrid, Atlético.
O Barcelona tentou contratar ele.
Ah, para,
mas não conseguiu.
Pô, o Barcelona, ele não conseguiu contratar o centroavante do Barcelona, o Bref White, filho. Pô, pelo amor de Deus. Falando muito, filho. Tá falando muito. Tá falando muito.
Pô, o Rodrigo joga, hein?
Tá, joga.
Muito.
Na Chapecoense ele seria titular.
Porra.
Pô, ele não seria titular na Chapecoense?
Com certeza seria.
Pô, falando, cara.
Na maioria dos jogos.
Sei lá, o Bale seria titular na Chapecoense?
Pô, depende. Se ele tiver afim de jogar bola, ele joga.
É verdade. Verdade, você tem um ponto. Mas...
Mano, só isso. Eu
então, já dei minha opinião aqui que o Rodrigo joga pra cacete.
Não, também acho que ele joga
aqui
bem.
É uma ótima contratação.
Acho que ele seria titular no Palmeiras.
No Galo, não seria.
Não seria, pô. Pelo amor de Deus, Hulk e Diego Costa, cara. Vai jogar onde?
Eu acho pela outra ponta.
Na outra ponta, o Keno é melhor que ele.
Pô, que isso. Meu Deus. Pô, pelo amor de Deus, tá acontecendo. No nosso primeiro episódio, você falou que o Tite tinha feito um genocídio futebolista.
E ele não fez isso.
Pô, essa
até
só...
hoje. Não, tá durando até
essa,
agora.
Essa sua fala aí é um genocídio futebolístico.
Não, não é um genocídio futebolístico. Pera aí. A gente tá comparando o Keno, que é um ponta esquerda.
Ele é reserva, tá? O Keno é reserva.
Não, tudo bem. Mas eu falei o Keno. Vamos botar o Keno. A gente tá comparando um ponta esquerda com um cara que joga de centroavante.
E joga
de segundo atacante.
E joga de meia.
Não.
Inclusive, hoje, no Leeds, ele joga de meia.
Tá, tudo bem. Ele joga de meia. A gente tá comparando, então, na realidade, a gente não tá comparando ele com o Keno nem com o Savarino.
A gente vai ter que comparar ele com o Nath.
Vamos ter que comparar ele com o Nath. O Nath é 300 vezes mais jogador que ele. O Savarino seria só duas vezes. Mano, o Nath é um absurdo, cara. O Nath seria titular hoje no Real Madrid.
O Savarino seria titular da seleção espanhola?
Pegado.
Eu acho que seria.
O Savarino seria... Sim. Oh, meu Deus, o que está acontecendo?
Vamos ser sinceros, assim, a seleção espanhola também...
Seleção espanhola é uma merda, cara. O Dani Olmo é titular na seleção espanhola, cara.
Pô, o Dani Olmo joga muito, cara.
Ah, para,
o
pelo
Soler
amor de Deus.
É
o Dani Olmo é melhor que a Arrascaeta. O Dani Olmo.
O Dani Olmo.
O Dani Olmo é melhor que a Arrascaeta? Não é.
Não, mas ele é muito bom jogador, Dani.
Não, tá legal, mas não é melhor que a Arrascaeta. Não jogaria no futebol brasileiro, na seleção dos All-Star.
Será?
Não jogaria.
Pô.
O Nath é melhor que ele, o Arrascaeta é melhor que ele, o Andrés Pereira é melhor que ele.
Pegado, hein?
Você discorda? Pô.
Até chutei o microfone aqui, tô até... Você tá muito emocionado, cara.
O Gustavo Scarpa é melhor que ele.
Pô, esses cortes... Isso aqui já deu um corte de 10 minutos muito bom, tá?
Não, é, cara, eu tô sendo sincero. Eu sou tipo o Neto que é... O Neto fala umas besteiras maiores. Mas assim, eu não vou chegar a ser hipócrita. Tipo, acho que são bons jogadores, mas eu considero que estão aqui melhor. Eu valorizo meu produto aqui, pô, pelo amor de Deus. Cara, o Vina, se fosse na temporada passada...
O Vina
passada,
do Ceará.
É, o Vina do Ceará. Se fosse na temporada passada, ele estaria jogando mais que o Dani Olmo.
Falou, tá leve.
Tô tranquilo.
Ah, então tá bom.
Acho que eu tô bem. Cara, sabe um jogador brasileiro que seria titular na seleção da Argentina hoje? Só pra dar o último corte aqui. O Felipe Vizeu seria titular da seleção da Argentina, não, da Espanha. O Vizeu é melhor que o Morata.
O Rafael Navarro seria titular?
Seria. Mano, o Morata é muito ruim. Oh, tá. Sacanagem. Mas peraí. A gente tem alguns jogadores no futebol brasileiro que são titulares na seleção espanhola no lugar do Morata.
Não, tudo
com
bem.
Certeza.
Tudo
a gente
bem.
Tem uns 5, pelo menos.
Tudo bem.
Os 5 que eu falei. Cinco, o top 5 tá na frente do Morata.
Porra, seria esse titular.
Seria. Mano, o Morata é muito ruim, cara.
Bom, Mas falando sobre isso, tem mais algo que você quer declarar sobre Kennedy ou Andrés Pereira?
É, a gente, o foco era esse, né? O Kennedy é um cara que ele é um coringão também, né?
Sim.
O Mourinho acha que ele é lateral esquerdo. O treinador de que o Conte acha que ele é ponta esquerda. Que ele realmente é.
O técnico do Granada, que eu não acho lembro o nome, acha que ele é ponta direita.
É isso. É. Kennedy é multifunção, é coringa. E sem falar que ele veio do Fluminense. Todo jogador que vem do Fluminense pro Flamengo esquece, associado.
Fluminense é o Flamengo Castilha?
É mais ou menos. Ele e o Santos. Estão pau a pau ali pra ver quem é mais.
É que um é o B, o outro é o C. Pegaram a referência.
Ah, mas o Santos não é B, né?
Ainda não, né?
Vamos ver quem vem aí. Vamos ver quem vem aí, né?
O Jair Ventura tentou.
O Jair Ventura quase conseguiu, mas...
Cara, sabe um técnico que seria um bom técnico pro Santos? Bem mais barato que esses caras que eles estão sondando. Guardiola.
Gordudo que mandou vídeo pro Casimiro aí outro dia. Legal.
Cara, o Guto foi demitido do nada, velho. Eu fiquei muito puto com a demissão do Guto. Sei lá, não tá mal.
Não, não tá mal. Mas também não tá bem.
Tá,
é pelo que ele apresentou ano passado, né?
Porra,
o... Igual o Ramon Menezes no Vasco. Apresentou um trabalho muito bom no início e depois despencou bastante.
Eu gosto do Guto. Acho ele bom treinador.
Você tem simpatia por pessoas mais cheinhas?
Não. Não, quer dizer... Eu tenho simpatia.
Não foi isso que você falou no começo, antes de começar aqui.
Na hora que a gente tava comendo, você
não falou isso. Ô, rapaziada. Ficar quieto.
Deixa abaixo.
Não vai se comprometer.
Jamais.
É, então, já que a gente já falou desses dois, a gente agora tem o momento Chico para falar de Davi Luiz. Fale sobre única e exclusivamente Davi Luiz.
Davi Luiz, se vier para o futebol brasileiro, é o melhor zagueiro em atividade do futebol da América do Sul. Ele é o melhor...
Melhor
da América,
que o Pinola?
Do continente americano. O Pinola é uma mãe, né? Vamos convenhar.
Melhor que o Esquerdóis?
Melhor.
Melhor que o
melhor.
Hever?
Melhor. Porra.
Porra.
O Hever há 10 anos atrás ele nunca chegou no nível.
O Hever hoje não é titular no Botafogo.
Cara, o Davi Luiz hoje, ele só não joga de titular. Pô, o Davi Luiz hoje ele é titular no Arsenal, desculpa. O time Sim. do Arsenal é horroroso.
O time do Arsenal é patético.
A zaga do Arsenal é Pablo Mari e Davi Luiz, se eles estivessem lá. Eu, pelo menos assim, faria.
O Davi Luiz é melhor que o Gabriel Magalhães?
É. Pô, com certeza. Cara, o Davi Luiz é um ótimo zagueiro. Só que a idade chegou pra ele, assim. Eu realmente acho que na Premier League, em algum clube de ponta, sei lá, algum dos Manchester, algum Chelsea da vida, eu acho que ele não jogaria mais.
Mas porque... no Arsenal?
Mas no Arsenal ele jogaria. Em algum clube do segundo escalão ele com certeza jogaria. E, cara, pô, pelo amor de Deus, no futebol brasileiro ele chega com muita sombra. Eu acho que, cara, um cara que bate um pouco de frente com ele no futebol brasileiro talvez é o Miranda e o Gustavo Henrique. Gustavo Gomes.
Gustavo Henrique dando choque.
Mas a gente tem que lembrar o seguinte. O auge do Gustavo Gomes foi na terceira reserva do Milan. Talvez seja no Palmeiras hoje, mas assim, de Europa. Porra, o Davi Luiz já foi um dos melhores zagueiros do mundo.
Já foi seleção do ano. Inclusive no ano do 7-1.
Já foi seleção do ano. O Davi Luiz é muito bom jogador. É muito bom jogador. E sem falar que, cara, o Davi Luiz, ele não é um zagueiro. Ele é um zagueiro que sai pro jogo. É um zagueiro que gosta do jogo.
E se voltar a dupla Rodrigo Caio?
Não. Esquece.
E aí esquece. Vamos ter que fazer o quê?
Esquece, cara.
A famosa troca. Arão de zagueiro, Davi Luiz de volante. Vai ter que acontecer.
Tem possibilidade dele chegar, estourar aí pra próxima Copa?
Pô, acho que não. Acho que não.
Mas eu acho difícil.
Eu acho que mesmo se ele estourar, ele não vai. Eu acho que na cabeça do Tite...
O Tite não vai estar na próxima Copa.
Vai.
Esquece o Tite.
Ele vai estar
na próxima Copa.
Eu acho que dentro os zagueiros...
Se tiver, a gente não vai ganhar a próxima Copa.
Entre os zagueiros brasileiros, que atuam no Brasil, no caso, né? O único que tem possibilidade alguma de ir para a próxima Copa é o Rodrigo Caio, na cabeça do Tite. É o único que tem possibilidade. E ainda assim, eu acho que não vai. É porque o Tite gosta
não,
do Rodrigo Caio.
Tá errado. É o Léo Ortiz.
Ah, é verdade. Você me pegou agora, que são duas.
É o Léo Ortiz.
O Léo Ortiz tem chance também, tá?
Aí eu te pergunto, o Léo Ortiz, no auge da vida dele, já chegou aos pés do pé direito do Davi Luiz?
Não sei nem qual que é o auge do Léo Ortiz.
Não, nem eu.
É, mas a parada também é a seguinte, o Léo Ortiz, se você for parar pra pensar, foi convocado depois do Miranda. Então tá, também mas... não sei. Então também não sei. Mas tipo assim, o Miranda eu acho que não vai também. O Miranda acho que não tem chance de ir. E aí eu já acho que, caraca, pô, o Léo Ortiz também já tem chance de não ir, tá ligado?
O Miranda grande? Que, porra, os dois no auge, eu acho que o David Luiz foi mais zagueiro que o Miranda.
O David... Assim, o...
É pegado.
Ápice do ápice do ápice do David Luiz foi melhor, porque o David Luiz já foi, pô, dupla de zaga do mundo, né? Uhum. Mas o Miranda acho que manteve o auge por mais tempo.
Concordo, sim.
Aí eu... Só que o Miranda também tem o seguinte, tava jogando na China, né?
Não, veio... mas o auge não, do Miranda não foi na China.
Eu tô dizendo, ele tava jogando na China. Tá, não. E veio pra cá agora e tá deitando. É, então, não. O Davi Luiz tava jogando na Inglaterra.
É, não. Pô, pelo amor de Deus.
Não sei, né? Vai
Davi,
que...
O Davi Luiz aqui, ele joga até de meio campo.
Tô falando, Arão na zaga, Davi Luiz volante.
Pô, joga Arão e Davi Luiz, filho. E solta as crianças.
Deixa os garotos brincar.
É isso.
E eu acho que o Davi Luiz vindo vai acabar com o Flamengo estar 3 anos sem gol de falta.
Eu também acho.
Acho que vai ser.
Eu acho que com o André já vai acabar isso.
O André, ele...
ele bate falta, né? Tem essa história.
Ele bate muita coisa.
E o Vitinho vai pegar a bola para cobrança da falta.
E o Vitinho vai cobrar as faltas.
Isso é muito bom.
Bom, mas pra fechar o vídeo...
Mano, Mateuzinho é muito bom.
Eu sou bobo, cara. O que eu fiz?
Não tem como.
Pra fechar o vídeo... Nós trouxemos o Fred por um motivo, apenas, única e exclusivamente. Vamos continuar no Rio e falar de outra possível contratação, que é Rafael. O pior dos gêmeos entre Fábio e Rafael. Que brincadeira, isso. Ele joga mais que o Fábio.
Rafael Galhardo é melhor que Rafael?
Briga, tá?
Que isso, gente, que isso.
Fred, pra o Rafael chegando no Botafogo, ele chega pra ser o quê?
Pô... Titular absoluto.
O dono do time?
Sim. Não, da zaga.
Não, eu dou. O Rafael não vai chegar pra ser o dono do time.
Ainda não acertou, não?
Não, ainda não.
Mas ele não tinha mandado foto, vídeo, não, foto, torcida do Botafogo, uma parada assim.
É que ele tá negociando, mas.
Ele joga onde? Hoje.
Hoje em lugar nenhum.
É, ele rescindiu. Tá, rescindiu.
Mas ele jogava na Turquia.
Ele jogava no Istambul, Başakşehir, novo clube de Ramos Rodrigues.
Pode ser, pô, boa contratação pro Botafogo. Botafogo tá bem, né, cara? Botafogo
embalou. Eu vi gente falando aí que ele, assim, ele é top 3 laterais direitos do Brasil, indiscutível. Eu vi isso, porra, Rafael.
Top 3 é pesado.
Eu vi isso.
Tá certo que há uma carência, mas...
Não, mas eu acho que ele fica nas cabeças.
É, se ele jogar o que
ele já jogou. Você acha que ele é top 5?
Porra. Cara, tem que pensar um cadinho, mas...
Eu acho que ele no top 10, top 12 dá pra botar.
Cara, quem que é pra você o melhor lateral direito do Brasil hoje?
Hoje.
Eu acho que o Daniel Alves, se ele jogar na lateral direita.
Se o Daniel Alves jogar na lateral direita, é ele. Se não, o Fagner.
Hoje
é o Fagner.
Ah, tá. Fagner, Daniel Alves.
Dois.
Então, dois. Pô, eu boto o Mateuzinho nos 5. Eu não boto isso. Boto o Mateuzinho nos 5. Eu boto o Mateuzinho.
É, se a gente for ver assim, todo o contexto histórico, tem o Mariano aí no meio. Porra, eu acho que o Mariano joga mais que o Rafael.
Eu acho o Guga melhor. Que o Mariano.
Tudo bem. Podemos botar até os dois, se quiser.
É.
Toma em 5.
Pô.
A torcida do Palmeiras vai querer me matar, mas eu acho o Marcos Rocha melhor do que o... Rafael.
Eu não acho, não.
Eu acho ele melhor do que o Rafael, mas assim...
Eu acho o Tinga do Fortaleza melhor que o Rafael.
Mas eu já...
O Tinga do Fortaleza, ele é muito bom.
O Tinga tá jogando muito, mas eu não acho ele tão...
Porra, não. Tinga, você é lateral, não é ala, caralho.
É. O Pará do Santos.
Não.
Pô, tá mal.
Pará é
reserva
do
Madison. Madison virou titular? Uhum. Vai dizer, né? Madison que era bom jogador no Vasco.
Famoso com o Dinitro.
Pô, chega, velho. Chega de fazer esse tipo de. Mano, a gente vai ficar 10 minutos pensando, velho. É. Foda-se o Rafael, velho. É.
Ele tá no top 10.
Tá, no top 10
no
a gente
top
fecha.
50 ele tá.
Entre os clubes da Série A e da Série B, ele tá ali no top 5 da Série B.
Não, na Série B ele vai ser o melhor.
Na Série B. Léo Matos joga frescobol.
Léo Matos joga. Horroroso. Mano,
o Caio Tenório.
Ah, não, para,
mas eu
para,
acho
para.
Que ele chega pra elevar o nível do Botafogo.
Parou.
Eu acho que ele compete seriamente com o Apodi pra ver quem vai ser o melhor lateral direito da Série B. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí nesse outro podcast.
Podcast cansado esse.
Que é boa, a segunda parte do podcast foi pegada. Foi. Mas foi um prazer estar aqui na companhia desses dois indivíduos. Que
é sempre um prazer. Quase
imensurável.
Eu ia falar mais pesado, né? Eu ia meter um... Uma cremosidade a mais.
Eu tô até com medo.
É.
Mas é isso, muito obrigado. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, @iFootPodcast.
O iFoot voltou, porra!
Ponto. É isso, muito obrigado. E assiste os outros vídeos do canal. Segue lá no Instagram, no Twitter, em tudo. E é isso, e semana que vem tem mais iFoot. Um abraço e até a próxima.
Manda um abraço pra quem você gosta.
Não vou nem comentar.
E a gente encerra esse vídeo ao som
de Ana Júlia.
Ana Júlia.
Um abraço.
Filha da puta. Matheus claramente vai cortar essa porra na edição.
Matheus deixando.